Uma campanha do sistema FAEP-SENAI Paraná para combater a pior epidemia de dengue da história do Paraná. As conquistas das CADECs na defesa dos produtores integrados de suínos e aves. E a importância de se respeitar o vazio sanitário da soja, que começa no dia 10 de junho. Esses e outros temas estão na pauta do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Olá, eu sou André Amorim e está começando mais um episódio do nosso podcast semanal Boletim no Rádio, que traz os principais temas do agronegócio paranaense. Para começar, eu gostaria de apresentar os participantes desse programa, começando pela superintendente do Senar Paraná, Débora Green. Tudo bem, Débora?
Olá, tudo bem?
Nós também contamos nesse programa com a médica veterinária do Departamento Técnico do Senar Paraná, Mariana Solari. Tudo bem, Mari?
Tudo certo, boa tarde a todos.
E também contamos com meu colega de bancada, meu amigo jornalista, Antônio Senkovski. Como é que está, Antônio?
Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de participação.
Maravilha. Bom, Débora, eu queria começar com uma pergunta que provavelmente os nossos ouvintes devem estar se fazendo. Por que realizar uma campanha contra a dengue enquanto o coronavírus está nas manchetes de todos os jornais?
Muito bem. Pelo fato de nós estarmos exatamente no meio da pandemia do coronavírus, é que trouxe a preocupação com relação à dengue. Em diversos municípios do Paraná, nós já estamos em estado de epidemia. E isso é muito grave, é muito grave. Só que em função da gravidade do tratamento, enfim, que o coronavírus exige, a dengue acabou ficando meio que em segundo plano. E a gente percebeu que havia uma necessidade de se falar sobre o tema. E principalmente porque esse material já estava previsto no programa, em todo o material do Agrinho para 2020. Como nós suspendemos o programa em função do coronavírus, nós resolvemos aproveitar esse material e disponibilizar de forma online para as crianças e para os professores participarem do programa. E para nós não vincularmos diretamente ao programa Grinho, que é bem maior e tem todo um envolvimento maior dos professores, a gente está chamando de uma campanha do sistema FAEP-SENAR.
E como que vai funcionar essa campanha, Débora?
Ela vai funcionar totalmente online. Na página do sistema, www.sistemafaep.org.br, existe uma chamada, que é exatamente uma campanha contra a dengue do sistema, onde os professores irão acessar esta abinha lá do site e vão disponibilizar de todo o material, das crianças do primeiro ao nono ano. Nós temos lá todo o material que foi elaborado já em função do Agrinho. Para os professores especificamente, existe um material muito bom, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que está lá disponível, para que eles passem pela capacitação com relação ao tema. Então, os professores irão inicialmente fazer uma capacitação de 40 horas online, com diversas abordagens sobre o tema, e poderão, em função disso, orientar melhor os seus alunos.
E a gente também vai ter um concurso, né, Débora, para premiar os melhores trabalhos. Não é o concurso do Agrinho tradicional, né?
Não é o concurso do Agrinho tradicional. Mas, como uma forma de estimular a participação dos professores, a gente resolveu fazer esse trabalho. Então, nesse concurso, que também vai acontecer de forma totalmente online, serão avaliadas, numa categoria, o desenho das crianças de primeiro ano e redação do segundo ao nono ano, e também a prática pedagógica dos professores. Essa premiação é apenas um estímulo para a participação dos professores. Ela é uma coisa mais simples esse ano. A gente vai abrir o concurso em outubro para que eles se inscrevam, a parte da prática pedagógica dos professores, os desenhos e a redação, para que todos participem. Isso vai ser online, eles vão fazer um upload no próprio sistema. Esse material vai ser distribuído para uma banca de avaliadores que irão avaliar esses ganhadores, e com isso, no finalzinho de novembro, nós estaremos informando quem são os vencedores do concurso.
Maravilha. É, muita gente pensa também, né, Débora, que com essa pandemia, com o isolamento social que levou ao encerramento das aulas, muito se fala que o ano letivo não vai mais acontecer, está encerrado, né, não vai ter como ministrar todos os conteúdos necessários, que o agrinho com esse isolamento não está acontecendo. Mas isso não é verdade, né? O agrinho, ele tem outras formas de chegar no seu público e que está em pleno vapor, não é?
Exatamente. Principalmente nesse período que o pessoal está, que os professores estão fazendo as aulas online, existe uma necessidade de material extracurricular. Então aí a gente vê uma brecha para levar para os professores esta campanha, para que eles abordem esse tema com as crianças e tenha mais essa atividade extra-classe para ser executada exatamente nesse período. Então, assim, a gente tem bastante tempo, um período bem bacana para o pessoal se preparar para fazer essa campanha.
E eu não sei se continua no mesmo ritmo, mas até algumas semanas atrás, os cursos de EAD, Educação à Distância, do Agrinho eram um dos mais procurados na nossa plataforma, né?
Com certeza, sempre são, assim, nós temos, inclusive nesse mês agora, foram lançados novos títulos que estão à disposição dos professores para fazer, e os demais receberam uma roupagem nova, que está bem bacana para os professores aproveitarem esse período e se aperfeiçoarem fazendo os nossos cursos em EAD.
Gostaria de acrescentar o convite aqui, né, que a Débora já fez, para as pessoas que tiverem interesse na campanha de prevenção contra a dengue e acessarem o site, porque lá também tem uma série de conteúdos, né? Vídeos, o regulamento.
Exato.
Também, né? Que tem mais detalhes sobre como participar. E além disso, também o nosso próprio site aí traz informações sobre outros cursos também que estão disponíveis para as pessoas fazerem nesse momento. Então tem sido uma procura bastante grande, né, nos nossos cursos EAD do Senar Digital, como vínhamos falando até agora. Então fica esse convite para acessar essa aba aí e ter contato com todo esse conteúdo que estamos preparando.
E convidamos vocês a manterem acesso à página, porque tem um material fixo que já está lá, mas a partir dos próximos dias agora a gente vai estar semanalmente postando novidades no site. Principalmente com relação à questão da dengue, nós vamos desenvolver games, vão ter vídeos interativos com as crianças, vai ter muito material bacana para ser acessado lá no site.
Então, você, meu querido ouvinte, você que está com o pessoal em casa, em isolamento, é uma oportunidade aí, de repente, de você se aprimorar e melhorar os seus conhecimentos com esses cursos que são totalmente gratuitos, né? Maravilha, gente. Saindo um pouco da temática da educação, indo para a representatividade política, nas últimas semanas, os produtores de aves da região de Cianorte e os produtores de suínos lá de Carambeí, nos Campos Gerais, conseguiram negociar com as empresas integradoras e conseguiram reajustes nos preços recebidos. Essas foram duas vitórias que só foram possíveis por conta da atuação das CADECs, que são as Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação na Integração. Para saber mais sobre como essas câmaras estão funcionando e estão auxiliando os produtores aí no estado, eu queria falar com a Mariana Solari. Mariana, como é que foram esses dois casos aí, esse de Cianorte e esse outro de Carambeí, onde os produtores conseguiram uma vitória, pode-se assim dizer?
André, esses produtores são exemplos de CADECs muito bem organizadas, bem articuladas e que faz a gestão dos seus dados. Porque sem a gestão dos dados, você não tem como negociar se você não tiver fatos e dados para discutir com a agroindústria. Eles fazem uma gestão muito competente dos dados, então o produtor tem que fazê-lo também. E eles vêm articulando há mais de um ano, né, organizando os custos deles e começaram a reivindicar melhoria na remuneração. Os dois casos foram com remuneração, né? Então, Cianorte entrou com um pedido para subir o preço do quilo do frango de 27 para 32 centavos. A empresa não atendeu inicialmente com um aumento que não satisfazia, que era 28 centavos e alguma coisa. Então, eles foram adiante com, eles bateram o pé, não, a gente quer, eles tinham a tabela dos custos fixos, custos variáveis, eles sabiam por que eles estavam pedindo esse aumento. Né? Então, eles fizeram uma manifestação pacífica, obviamente, fizeram uma carreata em Cianorte, para mostrar para a população, assim, ó, nós estamos aqui, a gente faz parte dessa cadeia que tanto contribui para o município, e a gente não está sendo ouvido. Prontamente, alguns dias depois, na verdade, a empresa procurou por eles, porque 30% da integração aderiu ao movimento. E quando eles passaram a ser procurados para alojar, eles falavam, não, vai falar com a CADEC. Então, eles tiveram uma representatividade muito legal no movimento.
E no caso de Carambeí, foi mais ou menos assim também?
No caso de Carambeí também, eles conseguiram um aumento significativo de 8%. Então, eles começaram a discutir, estruturar os custos deles, tiveram todo o apoio técnico jurídico da federação para isso, tiveram o apoio do Sindicato Rural de Arapoti e iniciaram as negociações e tiveram êxito também.
E Mariana, conta para mim, esses dois casos, eles são o retrato das outras CADECs no estado ou ainda falta a gente avançar mais para que ocorram mais vitórias como essas?
Infelizmente, a gente tem casos recentes de situações onde não estão sendo cumpridos os contratos, situações onde não estão sendo cumpridas as coisas estabelecidas em CADEC, registrado em ata de CADEC. O que é registrado em ata de CADEC funciona como um adendo contratual, né?
Uhum.
E recentemente, ontem, por exemplo, nós emitimos um parecer técnico para uma CADEC que a agroindústria começou a fazer um desconto, né? Não necessariamente indevido, mas ele tem que ser discutido em CADEC.
Não estava no contrato.
Exatamente. Então, não é o 8 ou 80, descontar ou não descontar. Quais são os critérios? Como vai ser a investigação? Né? Como que nós vamos evidenciar que aquilo é de responsabilidade do produtor para ser descontado? Como que isso vai ser documentado? Como que vai chegar para o produtor entender foi descontado, tanto baseado neste dado? Né? A informação tem que ser clara. Isso é a transparência que a lei da integração tanto visa trazer para a relação de integração. E esse é só um dos exemplos, né? Então, a gente teve uma CADEC onde a agroindústria começou a veicular um contrato novo sem aprovação da CADEC. A CADEC emitiu uma nota extrajudicial, que também não foi atendida. Agora a gente tem a informação de que esse contrato não está sendo assinado pelos integrados, mas é uma situação que ainda está no limbo, né?
Uhum.
Então, temos essas situações acontecendo, infelizmente.
E como é que o produtor, né, que faz parte do CADEC, ele se sentiu lesado por alguma questão semelhante a essa que você falou? O que, que ele pode fazer?
A diferença dos produtores que têm essa organização, que tem a CADEC formalizada, né, com ata de formação, regimento interno, né, dentro do que é preconizado pela lei da integração, ele tem o que fazer nesse caso. Se ele tem registrado em ata de CADEC que aquilo não foi o acordado, né, e que a empresa está desrespeitando um item contratual, e ele registra isso, ele tem como fazer uma notificação extrajudicial, uma notificação judicial e judicializar também uma ação que não é o ideal, né, André? Uhum. A gente tem 6 CADECs no Brasil com ações.
O melhor caminho é o diálogo, né?
O melhor caminho é para isso veio a lei da integração e a partir do momento que você entra com uma ação judicial, você abala o diálogo com a empresa que é o teu parceiro. Existe uma dependência mútua e o objetivo é a sustentabilidade da cadeia como um todo, principalmente num momento como esse, né? Uhum. Que a gente tem números legais, a gente está exportando, mas a gente está tendo uma redução na demanda, principalmente no mercado interno. A gente já não está atendendo quais eram as previsões de alojamento no Paraná. Então, é um momento que o diálogo ele tem que se estreitar. Tem que se estreitar, discutir quais são as possibilidades. Ninguém sabe, na verdade, como vão estar os abatedouros. Todas as ações estão sendo tomadas. Hoje a gente participou, acompanhou uma reunião da Secretaria de Educação com as lideranças, tanto de cooperativas quanto integradoras. Tudo está sendo feito, mas na verdade é uma situação super... Não tem como a gente saber como vai estar daqui a um mês. Então tem que ter um diálogo estreito para que as medidas, quando elas precisarem ser tomadas, estarem todos preparados para isso.
E uma coisa que a gente pensa quando ouve histórias assim, é que se para o produtor que está com uma CADEC efetivamente funcionando, já ocorrem situações como essa? Para aquele que não tem CADEC, é pior ainda, né?
Sim, você não tem. Eu li algumas petições iniciais, né, a forma como essas coisas são negociadas quando precisa, né, de ir para instâncias mais avançadas, você tem que ter tudo documentado. Né, não é eu falei, foi dito, não, é documentado. É necessário isso.
Nesses dois casos aí de Carambeí e Cianorte, chegou algum momento que chegou, se pensou em judicializar essas questões ou sempre estiveram assim no nível do diálogo, sempre foi a negociação imperou aí?
Sempre no nível do diálogo. O Paraná não tem nenhuma ação contra a empresa. A gente, eu acho que não é o desejado, não é o que... Eu acho que o que a gente precisa, talvez, é uma atuação institucional no sentido de avançar na regulamentação da lei, né? Então, a gente talvez precise... Porque a gente não tem um órgão arbitrário para fazer essa gestão de conflitos. Uhum. Então, isso talvez, mas... partir para ação judicial, a gente não tem nenhum caso no Paraná e não é o que a gente fomenta que seja feito.
O caminho é sempre o diálogo e a informação, né, Mari? Que a gente vê que o produtor que não tem, como você bem falou, né, o produtor que não conhece o próprio custo, não conhece os próprios números, como que ele vai brigar, né?
Não tem o que fazer, realmente. E o que precisa ser feito... A relação, ela tem que chegar, ela tem que ser uma relação equilibrada e tem que haver transparência. Outro caso que a gente tem dificuldade é o fornecimento sistematizado dos relatórios da integração, do RIP, que a gente chama. Que a lei prevê que a CADEC pode ter acesso aos RIPs de toda a produção integrada. Ali tem os dados da produção, todos os dados. E é uma forma de fazer a gestão.
E quem deve disponibilizar isso são as indústrias.
São as empresas.
Olha aí, gente. Então, mais uma vez, o caminho é a união, o caminho é a organização, né, para que a gente tenha mais representatividade e possa enfrentar situações como essa com argumentos, né, com dados e de maneira legal. Né?
Não tem outro caminho.
Não há outro caminho.
Não tem outro caminho.
Maravilha, gente. Bom, agora indo para um outro assunto muito importante aí também, principalmente no Paraná, é que no dia 10 de junho agora, até o dia 10 de setembro, está em vigor o vazio sanitário da soja. Toninho, quando tem o vazio sanitário da soja, o que, que a gente pode fazer?
Está proibido ter qualquer planta de soja, qualquer etapa do desenvolvimento vegetativo, né? Então, isso é uma medida de prevenção que acontece todos os anos, para reduzir a população aí do fungo que causa a ferrugem asiática. Então, esse período de vazio sanitário serve para dar uma limpada no ambiente, digamos assim, né? Para que se retarde ao máximo o aparecimento desse problema na próxima safra. Porque é um problema aí, segundo a Embrapa, no Brasil inteiro, os produtores perdem mais de 2 bilhões de reais todos os anos com a ferrugem asiática. E não há estudos de novas moléculas de defensivos químicos aí para combater esse mal. Então, tem que ter esse vazio sanitário e agir de forma preventiva para minimizar esses prejuízos, né?
E até o pessoal, às vezes, fica chateado de ter que fazer esse vazio, mas um alerta, gente. Na última safra agora de verão, 19/20, o Paraná foi o estado que mais registrou ocorrências da doença. Foram 71 casos. No ano passado, foram 58. E olha que foi um ano seco, hein? Foi um ano com estiagem, onde as condições assim, não são ideais para o fungo se proliferar. Então, olho vivo, gente, e respeito à legislação, porque essa doença não é brincadeira.
É isso mesmo, e apesar de ter tido esse aumento, esse ano a gente ainda teve a safra recorde, então pode ser que alguém pense, esse problema não é tão grave, porque a gente teve uma safra recorde, mas o potencial de danos, né, a gente vê pelas perdas que acontecem todos os anos, é muito grande, né, e depois que espalhou, muitas vezes a perda pode ser até total numa lavoura, né, porque é um problema realmente muito grave e que não tem uma medida, assim, totalmente efetiva, né. Existem formas de você fazer o manejo correto, com produtos adequados, mas é um problema difícil mesmo.
É, gente. Bom, nós vamos ficando por aqui com esse episódio. Queria agradecer a participação aí dos nossos convidados. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio contar com vocês aqui. Se você quer ouvir outros episódios do nosso podcast, você pode acessar as nossas redes sociais. O Sistema FAEP Senai Paraná está no YouTube, no Spotify e no Facebook. Enfim, você encontra no nosso site os caminhos para acessar todas essas redes, além de encontrar também o nosso aplicativo, que a gente tem um aplicativo para celular, e nele você pode encontrar notícias, pode encontrar previsão do tempo, cotações das commodities e também os episódios desse podcast. Então, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra todos os caminhos para nossas mídias. É isso, minha gente. Muito obrigado e até a semana que vem.